Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Para quem está a primeira vez, aliás, quem não viu a minha aula anterior, quem não passou, bastante gente, bastantes pessoas. Nós trabalhamos na outra vez com um tema sobre a visão islâmica do mundo e educação do olhar. E hoje, eu, Leandro, da Casa do Saber, nós vamos trabalhar com três exemplos de mudança de comportamento. Nos deram esse tema para montar uma aula e eu montei com muitas imagens e algumas reflexões sobre três ideias de mudança de comportamento. Que é, na verdade, uma questão que eu me pergunto muito hoje, que eu estou escrevendo um livro sobre aula, perguntar por que algumas pessoas mudam e outras não mudam, por que alguns se transformam e outros não se transformam, por que algumas sociedades mudam e outras não mudam, por que algumas empresas mudam e outras não. E eu vou abordar esse tema por fora, através de três exemplos totalmente distintos. A primeira pergunta que começa a nossa aula está gravada aqui no desktop do computador. Depois, se alguém quiser gravar as imagens, as indicações bibliográficas que eu vou dar ao final, sintam-se livres. Como nós mudamos de uma postura para outra? E talvez seja um pouco mais fácil para quem é muito jovem pensar na mudança permanente, mas as mudanças são um desafio muito maior quanto mais antigo for esse comportamento e essa pessoa. E como ocorre uma transformação, ou seja, de que forma ela ocorre. E eu decidi dar um enfoque em três questões muito interessantes. Primeiro, como é que surgiu um conceito totalmente novo em história, que é o conceito de criança. E vocês vão se surpreender ao pensar que não havia criança na Idade Média. Criança é uma invenção recente e nós vamos ver isso. Depois, numa mente, que é Einstein. E, finalmente, uma visão geral da transformação para o século XXI. Então, nós vamos ver uma questão histórica, uma individual e uma sociológica, psicológica. O exemplo número um é como despontou uma novidade. Por incrível que pareça a vocês, para os historiadores isso é relativamente comum, não havia amor materno na Antiguidade nem na Idade Média. As mães, o amor materno não é natural, não há nada natural no ser humano. Tudo é fruto da cultura. É claro que há dados biológicos. Independente da cultura, as pessoas urinam, não depende da concepção que elas tenham do mundo. Mas todas as formas sociais, afetivas, sexuais, são frutos apenas de convenções sociais. Não há nada natural. É muito comum a gente ouvir da minha mãe, vocês devem ter ouvido a de vocês, que está no sangue de uma mãe gostar do filho. O que está no sangue são hemácias, hepatite, HIV, são várias coisas, mas não o amor. No sangue nós temos vários organismos, mas nada é natural, tudo deve ser aprendido. E como surgiu uma criança? Para dar um exemplo a vocês, o primeiro ponto para construir a identidade mãe e filho, mudar esse comportamento, tem a ver com a Alta Idade Média. Essa é uma virgem românica, ou seja, início da Idade Média, e vocês podem ver que o menino Jesus é um adulto pequeno. O menino Jesus não é uma criança. E a Maria não demonstra nenhum gesto particularmente afetivo, porque não é comum e não existe na concepção colocar Maria como modelo de mãe com gesto afetivo. Vamos para o final da Idade Média e um pintor italiano, Cimabue, pinta Maria com uma criança que é quase um adulto. Isso é parte de um tríptico, uma pintura sobre madeira. Vocês veem uma criança que é quase um adulto. Ainda não existe o conceito de criança. Observem a mudança no início do Renascimento com Giotto. Giotto representa uma mãe italiana embalando já uma criança, ainda embrulhada ao modelo medieval. E observem que nesse embrulho ao modelo medieval que dominou na Itália até a Idade Moderna, está a reação também dos pais, para a criança não incomodar. Ela fica totalmente amarrada em panos o dia todo, sem ser trocada, inclusive. Não são assaduras, são incêndios. Imaginem que assim uma criança não incomoda, uma criança não anda para lá e para cá, não se machuca, fica paralisada por muito tempo. E não é à toa que a mortalidade infantil é tão alta no mundo antigo e medieval. Porque não se tem uma ideia de conforto ou bem-estar da criança. Apesar de haver já um olhar distinto dessa Maria para essa criança, isso aqui parece uma larva ou uma pupa de um bicho da seda, incluindo o conteúdo Jesus, ou seja, embrulhado aqui para presente. Agora observem em Rafael. Em Rafael, estamos no século XIX. Rafael morreu em 1519. Estamos num momento totalmente distinto. Estamos num momento que surge uma mãe com um olhar segurando uma criança e uma criança no estilo moderno, já com dobrinhas, com aquilo que dizem que no bebê é lindo, depois na gente adulto é medonho. Eu não entendo essa mudança, né? Quando você é bebê, olha a dobrinha, olha que gordinho, que fofinho. Depois que a gente engorda, free willy, né? Observem que essa imagem mostra uma mãe olhando para uma criança. Aqui surgiu uma novidade. E aqui fica a pergunta: o que mudou para inventar uma criança? O que mudou para surgir uma mãe? O que mudou para surgir o amor materno? E o desafio que eu estou lançando é pensar que coisas que parecem naturais não são naturais. Observem esse quadro do século XVIII. Madame Vigée Lebrun é a pintora preferida de Maria Antonieta. Foi a primeira pintora de primeira linha na Europa a pintar cenas de amor materno. E aqui nós já temos um quadro de propaganda de margarina. Ou seja, já temos uma mãe com modelo de vestidos império, ou seja, consulado. Temos uma filha com uma intensa afetividade numa composição triangular clássica, com uma intensa atividade. É o autorretrato de Madame Vigée Lebrun com sua filha Violette. Ou seja, nós estamos diante de uma novidade. Novidade que tem mais ou menos 200 anos. A ideia de que uma mulher, ao gerar uma criança, deve amá-la intensamente e dar a vida por ela. E surgem expressões um pouco autistas. Mãe é mãe. São expressões um pouco autistas, né? O que quer dizer mãe é mãe? Invertendo os termos da frase, mãe é mãe. Ou seja, significa que nós consideramos já isso natural. E observem que os artistas participaram desse processo pintando cenas. Autores como Rousseau, ao escrever o Emílio, reforçam em textos filosóficos 18 a ideia nova. É preciso que a mulher ame seus filhos, não apenas que os conceba. E a Igreja, que defende o cuidado com as crianças e a dedicação das mães. Este processo é um esforço institucional e artístico. Vai começar a ser educado com crianças quando se passa a presentear meninas com bonecas. Com qual objetivo lógico? Qual o objetivo lógico de dar bonecas para as meninas? Para elas começarem a se preparar. E as bonecas são tão mais apreciadas quanto mais imitem o humano. Até virar aquele vuduzinho totalmente humano, fofinho, que você pode alimentar. Algumas eu já vi, vomitam, falam, andam, etc. Isso é um esforço para educar as pessoas. Nós não temos um comportamento natural. Vou dar um exemplo religioso. No Evangelho de Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento tradicional, os anjos anunciam aos pastores: nasceu um Deus. E os pastores: mas como nós vamos reconhecer essa criança? Eles: é muito especial, ela estará envolta em panos. Ele está envolto em panos. É como se eu dissesse: vão buscar uma criança na maternidade de São Paulo, está com fralda descartável. Isso hoje não identifica nada. No século I, uma mãe tão cuidadosa como Maria envolveu a criança num pano limpo. Tamanho era o amor que ela tinha ao filho. O que hoje nos parece natural era um distintivo. Logo, todas as crianças ao redor deveriam estar ou nuas ou não embrulhadas. E aí começa uma outra característica, cujo pioneiro foi São Francisco de Assis, na Úmbria, do século XIII, na Itália, em que ele apresenta para as pessoas a ideia de um presépio. E o presépio traz uma lição muito importante: a ideia de família e de amor familiar. Maria, dedicada ao filho, e José. Durante toda a Idade Média, José foi ignorado pela Igreja, inclusive. Os populares da Itália chamavam ele Santo Cornuto, ou seja, aquele que foi traído pelo Espírito Santo. Agora José passa a ser o padroeiro da família, e assim é comemorado 19 de março pela Igreja. Um menino. E todo mundo deve chegar perto do presépio e ter uma lição de maternidade. Essa é uma mãe perfeita, essa é uma criança perfeita. É um esforço coletivo, um esforço que deve causar horror nas pessoas diante da ideia de matar filhos. Por exemplo, nós nos comovemos profundamente quando um pai e uma madrasta provavelmente pegam uma criança e jogam pela janela, depois de ter esganado. Ou seja, nós nos comovemos. Na Idade Média isso não causaria comoção. O grande crime é matar os pais. Matar os pais é o pior crime, parricídio. Matar os filhos não é um grande problema, porque os pais são considerados muito mais do que os filhos. Matar a esposa, o uxoricídio, olha que palavra bonita, uxoricídio com X, não é um problema. Matar o filho não é um problema. O problema é matar o pai ou matar o irmão. Esse é o problema que traz na Bíblia e traz um direito medieval. Felipe Arriés, que é um historiador muito respeitado, que morreu relativamente há pouco tempo, ao falar de um livro que eu vou pôr na bibliografia, fala do caráter histórico, dizendo: inventamos a criança. Quando ele diz que até a Idade Moderna não existe a criança. E o que fez nascer? O que nos mostra isso? Não existe censura moral. Uma criança assiste à execução. Uma criança pode ser torturada. Uma criança pode praticar sexo em qualquer idade. Hoje, diria o Michael Jackson, também. Mas na época isso era absolutamente. Não existe nenhum limite para punição. Pode-se torturar uma menina de 5 anos. Não existe nenhum limite para punição. Não existe a ideia de uma idade pura e inocente que eu não devo atingir. Não existe essa ideia de alguém inocente. Não existe a ideia de alguém que não pode ser atacado na sua integridade física ou moral. Só existem adultos pequenos na Idade Média. E o Felipe Arriés dá o exemplo de Montaigne, o grande filósofo medieval, que narra nos seus ensaios, um dos homens mais brilhantes do século XVI, um nobre francês, perdi 2 ou 3 filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero. E quando hoje nós consideramos que a perda de um filho pequeno é a pior tragédia que pode se abater sobre uma casa e a pior inversão da ordem natural das coisas. Ou seja, é comum quando a Globo, que adora entrevistar a mãe com um filho assassinado no velório, a Globo adora, o que a senhora está sentindo? E aí ela tem que dizer algo muito denso. Não posso dizer, ou é indizível, porque de fato é uma dor. Pela minha experiência, às vezes com conhecidas, a perda de um filho desestrutura uma pessoa. Desestrutura, às vezes, para o resto da vida. Isso é um processo. Quando eu digo que não há amor materno, e é muito importante ressaltar isso, não quer dizer que a nossa mãe não nos ame. Agora vamos para não causar problemas hoje à noite. Quando eu digo como historiador que não há amor materno, quer dizer que hoje, quando ele há, ele faz parte da minha cultura e eu acredito nisso. É uma das crenças mais importantes da nossa cultura. Hoje ele faz parte da nossa cultura. Quando eu digo, por exemplo, que no Império Romano não há ideia de fidelidade matrimonial, hoje isso faz parte da nossa cultura como projeto, como ideia jurídica, mas não é no Império Romano. Não quer dizer que hoje uma traição não magoe mais do que uma traição no Império Romano. Por quê? Porque eu sou fruto de uma cultura. Então hoje eu me sinto amado e eu amo. Isto é uma tradição inventada, mas incorporada por nós. Essa é uma escola do século XVI. Essa imagem ilustra uma biografia de Shakespeare, no qual ele mostra como funciona um processo educativo na época de Shakespeare. Aqui é um professor ensinando, segurando ramos de vidoeiro, no Brasil nós diríamos vara de marmelo, e reforçando didaticamente a lição nas crianças. Aqui um professor tomando a lição com a vara na mão, e quem errar, apanha imediatamente. Segundo o mesmo texto, História da Educação em Inglês, de onde eu escaneei essa foto, essa imagem, eles dizem assim: os pais, ao entregar os filhos à escola, recomendam ao professor: quero que ele seja alguém, por favor, bata nele. Hoje, se eu encostar na cabeça de um aluno, eu estou processado até a quarta geração. Não? Eu não posso bater em aluno, nem naqueles que pedem, merecem ou melhorariam com tapa, eu não posso fazer uma coisa dessa. Essa é uma ideia de que a criança é um pequeno adulto e para educá-lo tem que ter o comportamento chantilly, batendo cresce. Ou seja, quanto mais eu bater, mais ele vai se comportar. As ideias que vêm, ditados que vocês conhecem, é de pequenino que se torce o pepino. Puna a criança para não encarcerar o adulto. Não? Ou seja, faltou apanhar na infância. Essas ideias são as ideias que o que forma o caráter é a surra, é o castigo, é a ordem, etc. Ou seja, isso é uma ideia típica do século XVI. E não há a ideia de trauma, não existe trauma infantil no século XVI. Hoje é impossível fazer uma coisa dessas, porque nós mudamos a esse respeito. Qual foi a mudança? Surgiu a escola. A escola é uma invenção da Idade Moderna para crianças. Ou seja, surgiu uma escola. Na escola, a mortalidade infantil vai diminuir. Um exemplo dado pelo Felipe Arriés, a palavra enfant, que nós hoje traduzimos por criança, até o século XVIII é dependente apenas. Ou seja, é alguém que econômico ou juridicamente depende de outro. Não existe palavra para criança. Puer, puer em latim, não se usa em francês, italiano ou espanhol medieval, não se usa uma palavra para criança. Usa-se a palavra enfant. Ou a palavra incapaz, porque ainda não se sustenta. Não existe uma palavra para criança, para infantil, para o mundo infantil. E Gilberto Freire no Brasil acrescenta uma coisa muito interessante: é preciso inventar um vocabulário infantil. E esse vocabulário que Gilberto Freire trata em Sobrados e Mocambos é a palavra dodói, cacá, pipi, bumbum, tentém, nhanhá, que é tão forte, inventado na infância, que a nossa primeira impressão vocabular de amor veio pela mãe. Toda mãe, ao falar com o bebê, adota uma linguagem onomatopaica na nossa... Olha, nhá, quem cai, e fala coisas incompreensíveis que nós associamos com o carinho materno. Quando nós amamos de novo, o que nós fazemos? Repetimos a mesma linguagem onomatopaica. Se eu estou apaixonado, eu nunca me refiro à pessoa amada pelo nome. Vocês podem ter dois testes para paixão. Atenção, aprendam com o tio Leandro. Dois testes da paixão. Primeiro teste: se vocês chamam a pessoa amada pelo nome completo, estão irritados. Se vocês não põem um apelido carinhoso, um grande amigo meu chamava a noiva o chamava de Tô, mas o nome dele era Paulo. Eu falei: Paulo, por que Tô? Eu disse: de Totoso. Eu disse: ah, pelo... Tô de Totoso é de matar. Quando eu uso apelidos carinhosos que o Gilberto Freire identifica como formas apocopadas fonéticas, ou seja, formas contraídas, eu estou demonstrando afeto, reproduzindo a fala aprendida da mãe. A fala aprendida pela mãe. Segundo indicativo, saber se eu estou apaixonado, quando os dois entram no elevador. Vamos ficar no modelo tradicional de casal, só dois. Então, quando os dois entram no elevador. Quando fecha a porta, o casal apaixonado se agarra. Quando estão há mais tempo, e nossa, vamos até o sétimo, nossa... Né? Demorada essa viagem, né? Quando eles começam a olhar. Ou no restaurante é só olhar. Vocês estão conversando, são namorados, vocês estão em silêncio, são casados. Tirando naturalmente os que são casados e felizes nessa sala. Estou falando dos outros andares, das outras pessoas dos outros andares. Essas formas apocopadas são formas de instituição de uma nova linguagem inexistente na Idade Média. Ou seja, a expressão do afeto através de palavras, palavras especiais de amor, que vão diminuindo para mostrar uma linguagem específica. Um casal cria o que nós chamamos de um familieto, ou seja, de uma língua específica. Todas as famílias têm palavras específicas. A minha família, só para dar um exemplo, suco muito ácido, limonada ácida, a gente chama de Camões, porque você fecha o olho e fica como Camões. Meu pai batizou isso e dizia: esse suco está Camões. A minha família quer dizer: falta açúcar ou está com pH muito baixo. Cada família tem a sua palavra. É um parente que batiza um comportamento. Nossa, você parece a tia tal. É um parente que batiza um comportamento e assim por diante. O surgimento de um vocabulário específico para as relações amorosas com as crianças é o surgimento de um comportamento novo, e não é à toa que a América é pioneira. Porque, segundo o mesmo Gilberto Freire e Felipe Arriés, as índias trazem as crianças junto ao peito ou às costas, dão banho nas crianças com frequência, e os europeus começam a olhar aquela coisa estranha: dar banho em alguém. Tomar banho. Para o europeu, uma novidade absoluta. A Europa começou a incorporar a ideia de banho nos últimos meses. Ela começou a incorporar essa ideia de banho frequente. Ainda que não entendam mais de um banho por dia, isso... Não, como eu disse, na Espanha há 2 anos, 50 graus. 50 graus em Sevilha. Inacreditável, né? Tomei banho pela manhã, voltei, tomei outro banho. A mulher perguntou: se eu tenho um problema? Eu disse: tenho, eu fedo, senhora. Eu fedo. É um problema de família, inclusive... transmissível aos filhos. Não existe em português na primeira pessoa, eu fedo, né? Só um exemplo do que eu disse para ela. Os quadros continuam a demonstrar o surgimento de uma novidade. As crianças começam a receber roupas específicas, um fenômeno do fim do século XVIII. Não havia antes. A ideia de uma loja com roupas para crianças, e mais extraordinário, uma loja com roupa para crianças mais caras do que roupa para adultos, com menos tecido, que é um milagre extraordinário. Quanto menos tecido ou menos fazenda, mais as pessoas cobram caro. Vejam a ideia de Joshua Reynolds, a empregada, já uma antiliana, no caso da Inglaterra, e as crianças começando a ter roupas específicas para crianças. Enquanto as mães vestem, isso vale até hoje, existe uma história do vestuário, enquanto as mães vestem, elas se vestem assim, como até hoje, vestido com casinha de abelha, bordado. Quando elas ganham autonomia, passam a vestir de mini garotas de programa, como até hoje. Ou seja, barriguinha de fora, botinha e dançando com uma saia com coisas de metal. Isso é sinal que a menina já está se vestindo de garota de informática, né? Garota de programa. Porque isso aqui é ainda a mãe vestindo. No século XIX, a vitória da criança já é quase total. Esse é o quadro que está no MASP. eu sempre enfatizo para que todos visitem o MASP. Essa é a Mina do Regador, essas minas de azul e rosa, é a obra-prima, uma das obras-primas do MASP. Um ladrão deixou de levar um Renoir, que vale 100 milhões, e levou um Portinari de 5. Eu não entendo isso. Não fez curso de arte. Isso é a importância de fazer curso de história da arte. Né? Nunca roubem um Portinari, roubem o Tiziano do MASP, vale 120 milhões de dólares. Né? Não roubem... Sabe que eu levei esses quadros um dia numa história da arte, uma faculdade à noite, uma faculdade linha C, e os alunos me perguntaram assim, professor, é original? E eu disse assim, meu filho, se eu tivesse esse quadro, você acha que eu estaria aqui dando aula para você a essa hora da noite? Se eu tivesse um quadro 120 mil, mais caro que o meu prédio, não é nem que o meu apartamento, mais caro que o meu prédio. Só para lembrar vocês, não precisamos recitar, um dos mais famosos poemas do século XIX, do romantismo de Casimiro, fala das saudades que ele tem da aurora da vida. Ou seja, quando a infância era querida, que os anos não trazem mais. Só adultos têm saudades da infância. Nenhuma criança gosta de ser criança. Essa é uma regra universal. Nenhuma criança amanhece dizendo que maravilha ser criança. Como eu amo a infância. Né? Queria ser criança para sempre. Todas as crianças do planeta só querem uma coisa. Crescer. Porque crescendo eles teriam mais liberdade. Ao crescermos, sentindo tanto a decadência física como o aumento de responsabilidades, nós temos um outro sentimento. Gostaria de que janeiro fosse um mês de férias, não do IPVA e IPTU, por exemplo. Gostaria de viver em abril um outono maravilhoso, uma primavera na Europa, e não declaração de imposto de renda. Gostaria de Hopi Hari assim, vamos, vamos, e não passou protetor, fez xixi, vai, vamos até lá, tem dinheiro, etc. Por isso que o adulto é melancólico da infância, e por isso que todos sofremos no Natal. Porque remetemos a uma festa perfeita da infância. O Natal era, no meu caso, há 40 anos, a festa que eu só ganhava e comia. O Natal hoje é o início de um endividamento que vai atingir até o final do verão, invadindo o outono e, por vezes, pendendo no início. Ou seja, o Natal hoje é um encontro com os cunhados. Na infância era uma festa maravilhosa, né? O Natal era uma grande festa, né? Então tudo isso nos remete a uma infância construída por nós, uma memória nossa. E para piorar, um dos três criadores da modernidade, que é Freud, junto a Marx e a Einstein, Freud vai dizer que tudo que nós somos hoje tem só uma explicação, a infância. E a culpada de tudo vem a ser a mãe. Sem mãe não haveria psicanálise. Não, nós passamos metade da psicanálise falando mal da mãe e de como a mãe... A fulana é extrovertida, na infância incentivaram. Assim, fulano é traumatizado quando vai na frente. Na infância, algum professor, nós somos escravos da criança. E Freud introduziu um conceito que, querendo ou não querendo, todos os seres humanos, inclusive os austríacos como ele, são escravos da infância. Então, tornou a infância um período particularmente importante. Ontem eu comparei no Clube Harmonia, que na minha infância, interior do Rio Grande do Sul, alemão protestante, quando vinha alguém servir brigadeiros, a gente olhava para a mãe se podia pegar. Minha mãe fazia o gesto de um, nós pegávamos, ficava segurando e agradecia. E eu vi na festa da filha de uma amiga minha que eles derrubaram o garçom com a bandeja, porque atacaram como piranha, sabe a piranha atacando o boi? Tan, 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 atacaram de todos os lados e o garçom foi derrubado. Ninguém olhou para a mãe esperando. A infância mudou radicalmente. E para mostrar isso, é preciso criar uma data nova que está fazendo 100 anos este ano. Data que os publicitários amam de paixão e o comércio idolatra e que foi escolhido no mês de maio porque fevereiro já era o dia dos namorados nos Estados Unidos. Então, o mês de maio não tinha nenhuma festa para presentear, tal como depois se escolhe agosto para o Dia dos Pais para ter uma festa para presentear. E no Brasil, o Dia dos Namorados em julho. É o Dia das Mães em 1908, quando você inventa um dia que é obrigatório homenagear a heroína da infância. E quem não tem mãe se sente muito mal nesse dia. É um dia que os shoppings lotam, porque o Natal atinge apenas os cristãos. Mas mãe é um fenômeno universal. E todos têm culpa, todos têm que dar alguma coisa, especialmente porque a mãe libera. Ah, não preciso, o importante é a presença de vocês. Ai de você se não aparecer com um presente, né? Para a mãe não se dá lembrancinha, A invenção do Dia das Mães é a mostra de um processo vitorioso de mudança de comportamento, homenagear uma figura especial e levá-la e homenageá-la nesse dia. No Brasil, Temos um complemento que é de ordem jurídica, o surgimento de um Estatuto da Criança e Adolescente, que na prática torna a criança e adolescente inimputáveis sobre qualquer possibilidade, o que já era uma regra, mas acima de tudo, preservados totalmente. Para dar um exemplo a vocês, como professor, quando eu era de ensino médio, na década de 1980, não se podia mais dar o carnê de cobrança para um aluno, que podia traumatizar. O ECA proíbe humilhação pública de adolescente. Então você não pode dar uma conta para um adolescente que ele pode ficar melindrado. Na prática, podemos apenas traumatizar adultos. Não se pode traumatizar criança e adolescente. O apogeu da culto à infância é o momento que nós vivemos. Qualquer comportamento que implique trauma ou dano físico deve ser afastado. Ou seja, a criança tem que ser preservada de qualquer jeito, de qualquer forma. A tal ponto que o trabalho infantil, que foi a base da Revolução Industrial, é hoje condenado na lei de quase todos os países. O trabalho infantil foi a base da Revolução Industrial. Nós mudamos completamente. No mundo católico, em particular, uma criança trabalhando é um insulto. Nós nos revoltamos em particular. As roupas, a literatura, a linguagem, o surgimento de programas para crianças, literatura infantil, programas especiais, colônias de férias, tudo isso foi uma mudança que veio se arrastando há séculos. A pedofilia se tornou um crime por excelência. A acusação mais grave que se pode fazer a alguém para destruir a carreira de qualquer pessoa é qualquer insinuação de pedofilia. Ou seja, de qualquer insinuação de violação da liberdade, da dignidade da infância. E a criança é, por excelência, o produto comercial melhor. Um bebê vende quase qualquer coisa. Talvez não cigarro, que não seja de bom tom, bebida, ou camisinha. Eu podia botar vinho, não haveria. Não haveria. Mas um bebê se torna um produto comercial extraordinário. Porque um bebê é um apelo universal a sentimento, a pureza, etc. Colocar bebês correndo, colocar bebê com roupa de mamíferos tomando Parmalat, colocar bebês de qualquer jeito vende, porque se tornou um conceito universal e um conceito de grande importância. A fralda descartável é um exemplo final de como nós mudamos de comportamento. Para lembrar a vocês que a fralda descartável é um fenômeno recente no Brasil, bastante recente, e que hoje até o mais pobre dos pobres usa fralda descartável. E se não tiver dinheiro, vai no shopping, no fraldário, e troca lá no shopping, que é de grátis, como disse meu empregado. Você pode trocar no próprio shopping. Ou seja, a ideia de lavar uma fralda que possa ferir a criança com tecido ou com assaduras, etc., é abominável. A fralda descartável, lembrando que desde que ela surgiu nos Estados Unidos até hoje, nenhuma se decompôs ainda. A fralda leva em média 500 anos para se decompor. Então tentem imaginar a quantidade de fralda e seus conteúdos pelo planeta Terra. E hoje, não sei se vocês concordam, eu não vejo mais sequer a ideia de vender fralda de pano. Mesmo pessoas muito simples compram fralda. Ocorreu o mesmo fenômeno com a televisão. Pode ser uma favela e você tem uma televisão. Um produto que supera a pobreza, inclusive. A fralda descartável é a vitória de um modelo para superar esse problema da enurese infantil, é uma vitória de um modelo de total conforto para a criança. E graças a isso, nós criamos uma nova festa. O Natal era uma festa religiosa. Para os cristãos católicos, o centro era a Missa do Galo. Hoje o Natal é uma festa absolutamente infantil. Tanto que se diz que em casa que não tem criança, o Natal é triste. Quanto mais crianças, melhor. A infantilização do Natal e a destruição do seu conteúdo religioso, fenômeno dos últimos anos, o centro do Natal em cultos pagãos, como Papai Noel, na origem pagã, depois batizado como São Nicolau de Bari, depois tornado vermelho e consagrado após propagandas da Coca-Cola, não foi quem inventou o Papai Noel vermelho, mas ajudou. A árvore de Natal, ao invés de ser o símbolo celta da vida que permanece, se torna uma coisa colorida, decorada, e os presentes se tornam o centro disso. Papai Noel e as crianças dominam o Natal, e a imagem de Jesus começa a diminuir no Natal. Tanto que hoje vocês veem com mais frequência a referência a Papai Noel do que a Jesus no Natal. Mais frequências a renas e outros fenômenos brasileiros, neve, rena de nariz vermelho, etc. Nós nos preparamos muito para a neve. Até o Mastro da Cafonice, que era no Rio Grande do Sul, botar algodãozinho na árvore de Natal, que é o Mastro da Cafonice, né? Estamos totalmente preparados para a neve. Campos do Jordão, por exemplo, já está preparado na hipótese de um dia a neve cair, os telhados já são inclinados e assim por diante. A criança é, a partir da Segunda Guerra Mundial com o Baby Boomer, mas especialmente agora, no fim do século XX, início do XXI, é o núcleo total. Ou seja, tem-se menos filhos porque a criança tornou-se muito cara. Vocês todos podem comparar que a avó de vocês provavelmente teve mais filhos que a mãe mais filhos que vocês, com raras exceções. Minha avó tinha 16 irmãos. Por quê? No campo, cada criança é mão de obra. Hoje, na cidade, cada criança é um psicopedagogo, aula de inglês, psicólogo infantil e mais uma série de gastos, natação, judô, piano, jazz, ballet. Ela tem que fazer 6 meses de cada um, pelo menos, para poder passar pela experiência da infância. A criança é o núcleo total. Ela justifica qualquer coisa. Desliguem os celulares. Não posso, meu filho pode me ligar. Não. Ou não, em frente ao Red Balloon que eu passo para casa do saber, fila dupla, eu reclamo para uma mulher, ela diz assim, mas eu tenho que buscar meu filho, ou seja, destrua-se o mundo, mas eu vou buscar o meu filho, ele é um núcleo absoluto. Se todo o resto morrer, eu salvei o meu filho e a dignidade materna. Essa é uma concepção muito recente, eu não estou dizendo se ela é certa ou errada. Curiosamente, há um dado apontado por um autor, hoje nós diminuímos a infância. Diminuímos, não na importância, diminuímos no tempo. Por exemplo, o limite cronológico com as bonecas está cada vez mais baixo. Era comum há 50 anos uma moça de 16 anos ter. Hoje, 10, 12 já é madura demais para bonecas. Não? E como eu aprendi com um afilhado meu, não se deve dar brinquedo educativo para alguém de 11 anos. Não se deve dar blocos de montar ou coisas educativas que eles atiram na gente. E a mãe diz, olha só, ele não gosta, né? E eu com vontade que ele engula cada uma das pecinhas educativas para se educar, né? Pelo menos. Esse crescente limite do teto cronológico é também o esforço de manter alguém na infância. É um esforço muito grande, é um esforço titânico. E assim, concluindo o primeiro exemplo, nós passamos da total indiferença à infância, à total atenção para com a própria infância. Ou seja, ele... O fenômeno do infantil tornou-se uma coisa muito importante. Quem produziu isso? A igreja? Os autores? A indústria? A propaganda? A literatura? Os filmes? Os exemplos? E assim por diante. Ou seja, nós não nos comovemos com talvez 50 mil mortos na China com terremoto. Um furacão em Mianmar com 100 mil mortos, nossa, que horror! Mas atirou-se uma criança pela janela em São Paulo. Então, o mundo vem abaixo. 100 mil seres humanos na China. E 150 mil em China e Mianmar. Inclusive crianças. Mas não vi, está longe, é do outro lado. Aqui se matou uma criança. Ou seja, cometeu-se e infringiu-se a regra mais constituída. Isso mudou uma série de esforços. E lembrando a vocês que a frequência com que ocorre em casos de mães abandonando filhos, muito frequente. A frequência com que a depressão pós-parto leva a atos, inclusive de violência contra os filhos, mostra que esse processo, que tem séculos, ainda não foi completo. Ainda há resistências. Lembrando a Madame Bovary, que depois de gerar a sua filha, a Emma passa anos sem ver a filha e sente saudades, decide visitar na casa da ama para ver como estava a filha. Isso é Madame Bovary no século XIX. Ou seja, estamos ainda no século XIX. E aí é lembrado isso, como no Estrangeiro, o Merceau, o Estrangeiro do Camus, que na primeira cena morre a mãe, não dá muita atenção, e quando ele mata o árabe, isso é lembrado como não deu muita atenção à morte da mãe, ele já era uma pessoa perturbada. Mudou o comportamento por agentes externos que foram incorporados ao nosso comportamento. E lembrando a vocês, nós somos frutos dessa mudança. Hoje, é uma mudança, é artificial, foi produzida culturalmente, porém ela existe, ela é uma realidade. Vamos fazer uma outra questão, agora não mais um comportamento, mas uma personagem. O cientista mais importante do século XX, o homem que certamente mudou a nossa concepção de ciência, Albert Einstein. Albert Einstein nasceu numa cidade que tinha tudo para não produzir um gênio, uma cidade menor, uma cidade secundária, demonstrando, como já vimos com vários outros gênios, que o local de nascimento é quase indiferente à produção da genialidade. Há gênios de locais cosmopolitas, há gênios de comunidades perseguidas, como os judeus da família de Einstein. A casa do local do nascimento dele é uma reconstrução, porque essa região de Ulm foi totalmente arrasada na Segunda Guerra Mundial. Não há nenhuma lógica nas datas, não existe um signo que facilite a genialidade, ainda que eu devo reconhecer que nós, do signo de ar, como eu, aquários, geminianos, temos uma facilidade que os outros emotivos de câncer ou peixes não têm. Os signos de água choram muito, né? Os signos de ar falam muito, né? E os de touro estão certos que todo mundo é equivocado a não ser eles. Na sua infância, uma outra característica, não produziu nada brilhante. Numa família média de um pai comerciante que foi e voltou da Itália, teve dificuldade de fala, vai para uma escola católica, onde é perseguido por ser judeu, ama o violino, e os seus colegas o chamam de Bruder Langweil, ou seja, irmão tédio, porque ele é chato, taciturno, não fala nada, não dá nenhuma mostra de genialidade, que é uma experiência que se tem com frequência no ensino médio. Quanta gente que no ensino médio parecia praticamente limitada, hoje eu vejo vencendo São Paulo. Não? Bem, há uma questão nova. Einstein descreve que uma vez aos 4 anos viu pela primeira vez um compasso e ficou maravilhado pela técnica do compasso. E também ele descreve que um livro de geometria na escola o seduziu para sempre. Ou seja, aqui é um primeiro passo para uma mudança, estabelecimento da empatia afetiva. A empatia afetiva é mãe de grande parte das mudanças. Eu tenho que ser seduzido. Einstein se deixou seduzido por materiais. E quando ele descobriu Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos seus dois catetos, seja lá o que isso signifique ou sirva, mas nessa beleza dessa fórmula, que nós historiadores sabemos, mas não temos a menor noção, porque afinal errar é humanas, a gente só olha para isso e acha, nossa, binômio de Newton, eu olho para geometria e tem só reações bovinas. Que coisa fascinante, não tenho a mínima ideia para que sirva, né? Tabela periódica, no meu tempo ia até 90, agora já está em cento e poucos, né? Einstein vai para a Itália, volta, faz exames para a Poli de Zurich e é reprovado. O que mostra que a avaliação não é nunca muito confiável. A avaliação sempre mostra a adaptação de alguém à avaliação, não mostra nunca o desempenho de alguém. Reprovado por ser principalmente não por capacidade, mas porque não tinha concluído ainda o ensino médio. E para fazer a prova para a faculdade, não precisava ter, como até hoje não precisa na Europa, ter o ensino médio. Qualquer pessoa pode prestar o BAC na França em qualquer momento da sua vida. Mas ele teria que demonstrar uma capacidade especial, ele não demonstrou, foi um aluno comum. Quando ele diz que aos 16 ele teve uma experiência reveladora, que ele batiza de uma Gedankenexperiment, ou seja, ele imaginou um feixe de luz ondulando no espaço, sem entender ainda de fotoelétrica, sem entender ainda de dinâmica da luz, sem entender o que seria no futuro a física quântica, onde as ondas podem ser corpusculares, ou seja, uma luz pode se desenvolver dessa forma. Ele diz que esse experimento imaginativo, intuitivo, mudou a vida dele. Aos 16, se casa, e é muito curioso que os seus 3 filhos, né, um deles tem problemas mentais, de retardamento mental, o outro filho virou engenheiro nos Estados Unidos, com certa projeção, e a mulher não gosta muito dele, ele não gosta muito da mulher, não é um bom marido, eles se tratam mal, vão acabar se divorciando. O primeiro prêmio Nobel dele, ele dedicou inteiramente à mulher como exigência dela para tratar do filho. Ele renuncia à cidadania alemã e vai para a Suíça, onde vai levar a vida mais pacata na Suíça, Berna. Para quem conhece Berna, sabe que é fácil tornar um serial killer para dar um certo encanto, um canto à vida, né? Genève, Lausanne, Berna, lá pelas 7 da noite começa a morrer e depois desaparece tudo na rua, a vida assim organizada, e ele vai trabalhar num posto de patentes e a função dele é carimbar a entrada dos pedidos de patente. Mora numa casa simples com a mulher, leva uma vida mediana e nesse posto de patentes ele começa a ler as patentes que ele está carimbando. ou seja, aproveita uma oportunidade, já tinha tido uma projeção afetiva, e sem ter nenhuma carreira acadêmica, apenas lendo por conta, tendo frequentado depois, numa segunda tentativa, a faculdade. No ano de 1905, ele publicou 4 textos. Estes 4 textos mudaram a história da física. 4 textos na revista Os Anais da Física, Efeitos Fotoelétricos e a Relação entre Massa e Energia, a famosa fórmula E igual a MC ao quadrado. Ouvindo suas intuições, ele muda a maneira de pensar a física newtoniana e esta fórmula se torna uma das fórmulas mais famosas, outra daquelas que a gente sabe, mas também não tem a menor ideia. Como disse o próprio Einstein, talvez haja 2 pessoas no mundo que entendam a minha teoria da relatividade. Não? A energia em joules, a massa em quilogramas, a velocidade da luz no vácuo, e demonstrando, como já me explicaram várias vezes, que eu posso obter muita energia a partir de pouca matéria. Essa fórmula extraordinária, medida, segundo os especialistas, que 1 grama de massa poderia gerar essa quantidade extraordinária, todos esses números quer dizer muita força. Leiam assim, muita força. Todos esses números são muita força. Ou seja, ele abre caminho para as pesquisas que dão origem à bomba atômica, ele abre caminho para a energia nuclear, ele abre caminho para uma revolução dentro de uma mecânica mais parada, a mecânica newtoniana. Essa fórmula extraordinária é homenageada em porta-aviões atômicos, é homenageada pelo mundo inteiro, porque é uma mudança a partir de uma ideia relativamente simples. Outra característica de quem muda, no caso do Einstein, é ficar atento às suas intuições. Formação, intuição. Ele estudou muito, não existe o gênio do nada. Essa é uma fantasia romântica do século XIX que inventou a biografia de Mozart. Não existe o gênio do nada. Mozart aprendeu música, o pai dele era professor de música e ensinava desde que ele nasceu, dia e noite, e produziu relação afetiva com isso. Então, Schumann, gênio musical, casou com Clara Wieck, grande pianista do século XIX, o filho deles não aprendeu nem flauta doce. Ou seja, os pais também não são determinantes, são apenas estimulantes. Einstein faz uma carreira universitária depois de 1905, desenvolve a chamada teoria geral da relatividade, mas vai ganhar o prêmio máximo da física por causa da teoria fotoelétrica. E aqui em Sobral, no Ceará, hoje é a capital nacional dos terremotos, né? Em Sobral, no Ceará, que vai ocorrer o eclipse que Einstein assiste, vindo ao Brasil, e graças a esse eclipse comprova a teoria da relatividade. Einstein estava certo graças ao sertão do Ceará. Ou seja, ele descobre no eclipse que a luz pode ser deformada no espaço, pode gerar energia e assim por diante. Ou seja, Einstein foi demonstrado como correto, ganha prêmio aos 42 anos, entrega todo a ex-esposa como condição do divórcio e, vivendo uma perseguição antissemita, casa-se com uma prima, Elsa Einstein, e vai para os Estados Unidos. Já vivendo a ascensão da barbárie nazista, ele casa com Elsa e mostra uma outra característica de alguém capaz de mudar de comportamento. É um certo distanciamento da seriedade e da crença em si. Einstein é irônico, ele é divertido, ele não cultua a imagem absoluta, que é típico de um pensamento imobilista. Quando um repórter pede para ele tirar mais uma foto, ele já tinha batido fotos toda a noite. Ele entra no carro, um repórter vem pedir mais uma foto, quando o Sassi pede a ele uma foto, ele se vira e mete a língua. E a foto é feita e ele acaba gostando da foto. A capacidade de se distanciar da própria ideia de si, da imagem que fazem de si, da fama que se tem, é uma capacidade também da inteligência. E essa capacidade da inteligência gera capacidade de mudança. Quem acredita demais em si ou na ideia, não consegue vencer. Ao contrário do que diz a autoajuda, a crença excessiva em si leva ao fracasso, porque você não consegue se afastar. É o contrário do que diz a autoajuda. Einstein adora tirar fotos alternativas, exibindo o corpo, aqui os abdominais definidos aqui de Einstein, botando cocares indígenas norte-americanos, essa irreverência, este humor einsteiniano, como se está na parede da Casa do Saber, né? Uma das provas do conhecimento é a alegria, ou seja, a capacidade de rir, de se afastar, etc., leva Einstein, que põe no fim da vida o contrário do que ele tinha feito. Ele terminou a sua vida tentando fazer uma teoria de tudo. e tentando sufocar a imersão da física quântica que ele próprio tinha ajudado a constituir. E no fim da vida, ele tentou muito, até morrer nos Estados Unidos, ele tentou muito essa teoria de tudo e não conseguiu. Bem provavelmente, no fim da vida, Einstein se imobilizou para a mudança. Passou a acreditar na sua carreira. Passou a acreditar naquilo que é a prova de que terminou. Você sabe com quem está falando? Eu adoro essa frase. Dizem que uma atendente de companhia aérea em Porto Alegre, de um homem que disse a ela, você sabe com quem está falando? Ela pegou o microfone. Por favor, um parente venha buscar essa pessoa que não sabe quem é, que está aqui perdida. Não, por favor, porque alguém que pergunta, você sabe com quem está falando, também não sabe quem é, né? Então ela veio, por favor, venha, tem um homem perdido aqui com síndrome de pânico, venha alguém buscar. Em 1999 foi eleito o homem do século, mostrando que também a capacidade criativa não é permanente, nem é eterna, nem tudo que Mozart faz é genial. Ele tem a sua Tafelmusik, sua música de mesa, que é um pouco Eldorado FM. Mozart não produz só obras geniais. Einstein tem intuições em 1905 brilhantes, reforça na década de 20, termina nos Estados Unidos como um professor respeitado, mas que não produz mais uma teoria nova, e assim por diante. Ou seja, como nossos comportamentos, eu perguntei primeiro sobre criança e maternidade, depois perguntei sobre um indivíduo, e agora vamos pensar no geral, ou seja, em pleno século XXI. A primeira frase para iniciar essa parte final é a frase do teórico Baudrillard, que diz que a revolução contemporânea é da incerteza. Não existe mais hoje a teoria da certeza. O sonho das mães, talvez não dos mais jovens, era um filho na Petrobras ou Banco do Brasil. Era o sonho do emprego estável. Não? Ou então, quando a pessoa era muito inteligente, podia fazer Itamaraty. Se fosse mediano e aplicado, Petrobras e Banco do Brasil. O sonho de um emprego estável, um emprego para sempre, é um sonho antigo. A marca atual é a da incerteza. Não incerteza mais como negativo. E que evidências nós temos disso na nossa cultura de transformação? Primeiro, o simulacro. A realidade virtual é mais importante que qualquer outra realidade. E por isso o sucesso de sites de relacionamento, por isso o sucesso de relações pessoais mediadas pela computação ou por telas submissas à nossa vontade. Por isso tanta gente prefere ficar na frente de um computador conversando do que na frente de outra pessoa conversando. Porque primeiro, não gostando da conversa, existe a tecla, e depois basta dizer que caiu a conexão, como a gente diz hoje, não recebi seu e-mail, quando quer dizer que não respondeu, manda de novo, não? Ou seja, nosso absoluto desejo que se impõe. Eu tiro essa afirmação do filme War Games, que eu acho muito interessante, quando há um jogo entre um menino, um adolescente, e um supercomputador que está começando uma guerra, e houve uma hora que o computador está lançando o míssil e pergunta: esta guerra termonuclear total é um jogo, uma simulação, uma realidade? E Joshua responde: qual é a diferença? Tal como o computador Joshua, nós temos hoje uma dificuldade de perceber essa diferença. Nós somos a geração que aprendeu a ver beleza através do Photoshop, que achou hortênsia erótica. Somos a geração que percebeu a capacidade que a técnica tem de produzir desejo, de produzir ilusão. Nós só compramos uma gelatina onde o corante seja intenso, que o morango tenha cara de morango mesmo. Se ele não tiver essa cara vermelha intensa, não compramos. Não é à toa que a metáfora platônica muito forte do cinema é a série Matrix, o primeiro muito bom, do qual há pessoas que optam por continuar na ilusão. Ou seja, a realidade é dura. Eu opto pela outra pílula, nunca sei se é azul ou a vermelha, que continua na ilusão. Esse é um filme de metáfora platônica, mito da caverna. Ou seja, eu saí e vi a realidade. Eu não sei se eu quero essa realidade. Eu quero, na verdade, constituir cenários. Nós temos uma novidade. Nós estamos num período muito forte de exterminismo ambiental. A ideia de que nós somos a primeira geração que pode cometer suicídio global. A ideia do medo ao ambiente. O aquecimento global vai ser responsável pela explicação de tudo agora. Sempre houve tempestades pelo mundo. Agora, qualquer chuva forte será o aquecimento global. Porque nós vivemos um período de exterminismo. Todos que estão nessa sala acham que seus filhos enfrentarão um mundo pior do que o nosso. todos que estão nessa sala, acho que o mundo será mais difícil. Nós somos pessimistas quanto ao futuro. Não? E o risco nuclear, que era o risco da geração passada, para nós ele é menor hoje do que o risco ambiental. O risco nuclear fez 50 anos de medo no mundo. E pior, onde a ciência colocou a mão, transgênicos, clones e a indústria alimentar, as pessoas acham que ao invés de solução, nós estamos comendo hormônios. Estamos comendo tanto frango com hormônio, que até o Ronaldinho se confunde às vezes com essa quantidade de hormônios e pega o que não quer, ou o que quer, ou o que não assume que quer. Ou seja, nós comemos muito peito de frango. Nós comemos uma coisa que eu não sei como é o Chester. O que é um Chester? Não? É algo que tem muito peito e muita coxa, mas o que é um Chester? Que animal é um Chester? Não? Os milhos transgênicos que dominam hoje no mercado, nós não temos mais a solução do 19, que a ciência resolver o mundo. Nós achamos que a ciência vai destruir o mundo. Pagamos mais por alimentos orgânicos. Pagamos mais por roupas feitas em casa. Por coisas feitas em tear caseiro. Sempre irregular, cheio de buraco, mas olha, feita em casa, num tear caseiro. E não temos mais certeza, o que é um problema, porque a mudança tornou-se a nossa angústia e não mais a certeza. Exemplo, só para dar um exemplo a vocês. O café causava gastrite há 20 anos. Meu médico acabou de dizer que tem que tomar para evitar Alzheimer todos os dias e estimula, é bom. Aspirina causava gastrite, para evitar ataque cardíaco tem que tomar todos os dias. O chocolate era o vilão da alimentação, hoje os médicos recomendam pelo menos 30 gramas, ou seja, impossível diariamente. Correr era a solução da minha geração, método Cooper. O próprio Dr. Cooper hoje disse que correr desgasta, o joelho é melhor a andar. Tudo que apareceu no domingo no Fantástico, no próximo domingo será o oposto. O que, que nós devemos comer? O que, que nós devemos fazer? Os médicos passam a dizer que o ovo não tem mais colesterol, não é mais o vilão que era. As nossas certezas estão esgarçadas e não é à toa que acende o descartável. Ou seja, nós sabemos a idade de alguém pelo comportamento diante do descartável. Se alguém for idoso, guarda, né? Se for mãe, passa a fita, pega o papel para aproveitar de novo, né? Para esticar o papel. Se guarda o papel, tem mais idade. Se joga tudo fora, é mais jovem. Ascensão do descartável. A ascensão de tudo que é descartável. Esse é o único desfile que eu vi na minha vida. O único desfile de moda que eu vi, ganhei um convite e fui. É o desfile do Dino Nacal, que essas modelos entraram com essa cara de Playmobil. Entraram com cara de fashion, ou seja, odeio tudo isso. Tenho nojo de vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Entraram impassíveis e nós com cara fashion, eu também tenho nojo de tudo isso, né? Odeio, não estou feliz, né? Comi já uma folha de alface essa semana, estou bem. Entraram com essas roupas maravilhosas, com essa arte japonesa e chinesa de recorte de papel. E depois de desfilarem durante 15 minutos, esses modelos que devem ter dado trabalho de meses, elas chegaram ao final do desfile e rasgaram todas as roupas. É um conceito. É um conceito, né? Quem não entende é estúpido. É um conceito. É algo que vocês devem refletir, né? E é a roupa nova do rei. Quem não acha brilhante é porque não é inteligente para captar o conceito, né? E eu fiquei imaginando as horas de alguém recortando aquilo e depois rasga o conceito. Todo mundo bateu palma porque o conceito era muito importante. Por detrás dessa ideia, visualmente impactante, eu não posso comparar com outros que eu não vi outros, mas por detrás dessa ideia está uma ideia do contemporâneo e do descartável. Ou seja, um sinal de que eu estou trabalhando ideias, como diriam os teóricos do século XX, em que todo mundo vai ter a sua fama por alguns minutos e tudo vai durar alguns minutos. As barreiras chegaram ao campo pessoal e foram esgarçadas. Quando eu era criança, uma criança separada, filho de pais separados, era um problema na escola. Ia mal, porque os pais eram separados. Hoje, que quase todo mundo é filho de pais separados, se alguém é filho de um casamento estável, é discriminado, porque não tem dois quartos, não pode jogar um pai contra o outro. O normal é o casamento conviver com diversos graus de sobreposição parental. E isto torna as crianças muito mais ágeis e modernas. Comparado com a criança atual, eu fui um panaca absoluto. Elas são muito mais rápidas porque elas foram criadas fora dessas ideias de estabilidade. Foram criados desapegados de caracteres sagrados, como família, não? Ou seja, tiveram que refletir desde cedo no campo pessoal. E da mesma forma na arte, eu já tinha tocado com vocês a outra vez, nós vamos mostrar como nós passamos de um lugar a outro, da mudança absoluta. Este é o mundo que Fra Angelico pintou no convento de São Marcos. Esse é o mundo do Renascimento. Perspectiva, ponto de fuga, simetria bilateral, volume, ilusão de profundidade. Este é o mundo do Renascimento. Esse é o mundo de Fra Angelico, que antes de fazer licores, fazia quadros em Florença, muito bonitos. Né? Os licores também são bons, mas os quadros são extraordinários, afrescos no caso. Este é o mundo matemático que traduzia a tentativa de uma ordem absoluta. Este é o mundo de Rafael, esse é o mundo de Leonardo da Vinci, de Fra Angelico, de Michelangelo. Aqui no jovem Leonardo, um anjo à esquerda, Nossa Senhora, uma pobre camponesa judia do século I, na sua casa simples de camponesa, aqui, na sua mesinha de mármore Carrara, despojada, absolutamente simples, levando aquela vidinha simples debaixo das árvores, comendo na figueira Rubaiá, aquela vida simples debaixo das árvores, recebe o anúncio, você vai gerar um Deus. E ela, tudo bem, né? Eu estou bem, né? Etc. Eu vou mudar o mundo, vai surgir o cristianismo, mas numa boa, numa nice. Ou seja, aqui o equilíbrio, nada abala essa ordem artística. O quadro é o quadro de um gênio. O quadro traduz uma técnica que ninguém tem, o quadro traduz tudo isso. É hora de olhar se tem bateria. Não está aceso o vermelhinho, pronto, então continua. Então, todas essas questões são próprias do Renascimento. Acontece que nós fomos dissolvendo esses valores. Monet dissolveu a linha. Monet decidiu, dentro do impressionismo, desde o século anterior, as ninféias, desde o século XIX, queria dissolver a linha porque não há linha no mundo real. E pintou seus lírios d'água, suas ninféias em Giverny, sem linha. Criando, antes disso, até desse quadro, o impressionismo. Monk, ao lançar o expressionismo, dissolveu o equilíbrio estético. Ao invés de pintar um ser humano equilibrado, pinta essa máscara aqui de filme de terror, não? Pinta a cena de Oslo, o fiord de Oslo, o manicômio onde sua irmã está internada, o céu alaranjado da explosão do Krakatoa. Ele pinta um mundo abalado. Esse é o quadro inaugural do século XX, apesar de ter sido pintado no XIX. Esse inaugura a arte do século XX. Dissolvemos a beleza. O expressionismo alemão decide pintar uma câmara de gás. Ou seja, os quadros não precisam mais ser belos. Dissolvemos a beleza como princípio. Nós não precisamos mais apresentar o ideal do sublime. Dissolvemos a perspectiva. Thérèse chorando, do Picasso, mostra sua esposa, sua mulher, uma delas, uma das centenas, dividida em dois planos e sendo vista ao mesmo tempo em lágrimas escultóricas e volumes definidos em planos, etc. Ou seja, está inventado o cubismo, desde 1907, dissolvendo a perspectiva. Kandinsky dissolveu a forma. Nada mais aqui tem uma forma definida ou um sentido. Desapareceu a arte figurativa. Surge a arte abstrata em 1913 com essa composição número 8. Esse quadro extraordinário deve ter o efeito que tem a filosofia zen no Oriente. Esvaziamento e não preenchimento. É um quadro quase budista. O objetivo é não dar sentido. O objetivo é impedir o sentido. Dissolvemos, por fim, o próprio sentido da arte. Quando Duchamp compra um pissoar, compra um vaso sanitário e coloca num pedestal e diz, isso é minha obra de arte, assina com o pseudônimo Mutt, 1917. Isso vai para a exposição, depois está no Beaubourg, sofreu um atentado, ou seja, uma obra de arte completa, até atentado já sofreu. Não? Ou seja, o dadaísmo dissolveu o sentido. Para fazer uma poesia, Sara diz para a gente recortar de um jornal palavras, agitar num saco, depois tirando uma por uma, e colando, e surgirá um poema novo, absolutamente dada. Dada ne pas rien. Dada não significa nada. Dissolvemos, por fim, o sublime. Fazemos como obra de arte a Cow Parade, e aqui vocês veem uma diferença importante. Essa foi em Londres, essa foi em São Paulo. A diferença em São Paulo, a base de cimento de 100 quilos, para não levarem a vaca. Isso é, eu acho extraordinário. Quem fez em São Paulo conhecia. Se há um grupo no Orkut, eu roubo cones de trânsito, imagina vacas. Imagina vacas. Tem um grupo no Orkut chamado Eu Roubo Cones de Trânsito. Não? Imagina onde coloca, ou o que faz com o cone de trânsito em casa. Né? Mas, também, tudo bem, mas não precisa fazer isso com o cone. Né? Observem, quem fez isso entendia da psicologia, da nossa apreciação da arte. Nós gostamos tanto de arte que costumamos levá-la para casa. Não? Nós dissolvemos o sublime no sentido de que vacas coloridas colocadas em pontos estratégicos de São Paulo se tornam a própria percepção da arte. E finalmente dissolvemos tudo com as bienais. Aqui atrás uma foto que eu fiz de uma artista então em ascensão, Beatriz Milhazes, hoje com quadros valendo 1 milhão. Não, e eu não comprei. E agora a Bienal deste ano vai ter uma novidade extraordinária. Vai ter um andar vazio. Para que ter o trabalho de contestar? Basta deixar o vazio, o que vai facilitar muito a visita. Aqui nada, aqui nesse corredor vocês veem o espaço do nada. Não? Ou seja, chegamos à dissolução total na arte. Entre o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, entre o estudo que Leonardo fez sobre o homem perfeito, nas duas figuras perfeitas, o círculo e o quadrado. Essa imagem que está dentro da Voyager saindo do sistema solar a tempo. É a primeira imagem que os ETs vão ver da gente. Eu sempre imagino que eles vão supor que nós sejamos assim, com muitas pernas e muitos braços, né? Eu acho que os ETs vão ter um equívoco sobre nós. E foi também um vinil com a paixão de São Mateus. Vinil, para quem é jovem, é um aparelho que a gente botava num leitor chamado Eletrola. A gente colocava um leitor. E o grito do Munch, entre um e outro, está uma proposta. Este é o homem perfeito, equilibrado, geometricamente. Este é o homem desequilibrado. A arte, ao dissolver essas barreiras, propôs para nós o paradigma oposto à tradição. É feliz ou é criativo quem permanentemente reinventa e muda a todo instante, que cria uma necessidade angustiante no nosso mundo de fazer tudo diferente do que era no passado. Não podemos usar essa ideia, já fizemos assim o ano passado. Se já fizemos assim o ano passado, não podemos mais usar essa ideia. Como diz o Leopardo, ironizando isto, Lampedusa, é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. O mundo contemporâneo matou Deus, fez uma crise de Deus. Matou as utopias, especialmente o socialismo como perspectiva. Matou a ideia de sentido e a crença no progresso. O mundo contemporâneo matou a razão como perspectiva para o mundo. O quadro de Bacon sobre o quadro de Velázquez, uma releitura do quadro de Inocêncio do pintor Diego Velázquez, mostra essa angústia de um homem que não conseguiu colocar nenhum substituto às ideias totalizadoras até o século XIX. Não acreditamos mais na ciência. Não acreditamos mais na religião como solução universal. Pelo contrário, a ciência destrói o mundo e a religião leva ao fundamentalismo, ao fanatismo, à marcha com Jesus e assim por diante. As certezas exatas e os limites entre certo e errado, que embasaram o rumo da reflexão desde o Renascimento, estão esgarçadas. Essa palavra que é tão bonita em São Paulo, esgarçar. Essa palavra que fez com que hoje, segundo Castells, o nosso mundo tenha 4 marcas. Primeiro, o informalismo. Ou seja, nossa característica tornou-se informalismo nas relações. Nenhum mais de vocês estuda pronomes de tratamento. E ninguém mais usa pronomes de tratamento. Pega até mal chamar alguém de senhor. Nós usamos o informalismo. A globalização, a atomização, ou seja, as relações diluídas ao máximo e a dinamização de tudo. Tive que ouvir ano passado a frase de um aluno da Unicamp: e-mail é coisa de velho, não? Jovens usam MSN, e-mail é coisa de velho, pode esperar 1 ou 2 horas pela resposta. Jovem está online, absolutamente online. E como reclamou alguém no jornal, e eu compartilho, o único espaço sagrado do isolamento, que era o avião, agora vai ter acesso à internet no avião também. Em breve, no banheiro, seu vaso sanitário terá também um acesso para que você possa dizer: estou aqui defecando, e você? Né? Fale, riso, e aí manda alguma mensagem a esse respeito, né? Para que a gente possa comunicar em tempo integral toda a nossa vidinha, passo a passo. Oi, você está aí? Tô. E você? Aqui, risos, eu mesmo. Aquela linguagem apocopada, que é o futuro da linguagem, né? Essas características que o Castells analisa em 3 volumes extraordinários marcam um mundo onde o moderno, ironizado por Chaplin, em 36, onde nós temos, isso aqui poderia ter um outro título, é o restaurante por quilo, ou seja, o mais rápido possível, com o menor sabor possível, o menor preço possível. Me irrita muito as pessoas que escolhem coisas no quilo, porque tudo tem o mesmo gosto, então tanto faz o que você pega. Que as mulheres que escolhem ervilha, vocês já viram, elas põem uma ervilha, põem e vão e pegam a outra. Como devem comprar pérolas, então, quem faz isso com as ervilhas? Chaplin ironizou um homem preso à máquina que vai recebendo alimentos para não precisar sair. Ou seja, a robotização do trabalhador era a marca dessa modernidade, a ponto de ele não saber mais o que produz, não saber mais o destino da sua produção. E a mudança, que foi vista como positiva na época de Einstein, é vista agora como negativa, porque não dá mais certeza de nada, não dá mais equilíbrio. Não é à toa, adoro essa foto, não é à toa que o Lafargue escreve no fim do 19 um livro chamado Direito à Preguiça, dizendo o contrário do que o mundo diz. Esses dias eu comentei no carro, vindo de Campinas, que o trabalho é a forma legal de suicídio e ética. Quando eu digo assim, estou me matando de trabalhar, o que, que vocês comentam? Nossa, tudo bem, que bom, né? Carreira vai bem. Se eu disser, estou me matando de beber, todo mundo vai criticar, né? Estão transando até a morte, todo mundo vai criticar, né? Quem dera. Mas todos estão dizendo, quando eu digo assim, ó, estou trabalhando, eu vou morrer de tanto trabalho. É assim, a vida é assim. É a maneira ética de se matar é o trabalho. Maneira ética. E serve para tudo. Você não vem mais me ver, estou trabalhando, né? Você não vai passar no... Estou trabalhando. Trabalho virou, por isso que o Lafargue diz, nós temos o direito à preguiça. E a preguiça vista por Lafargue, nesse texto extraordinário, que vocês encontram integral na internet em inglês, vista como um direito a criar, porque se cria no ócio. Ninguém cria no caos do estresse. A gente responde no estresse, não cria. A criação é dada por insights que são dados do ócio. Essa é a frase que os defensores de Lafargue adoram. O local que mais defendeu o trabalho no mundo está em cima dos campos de concentração nazistas, Arbeit, o trabalho machtfrei, faz o homem livre. O trabalho liberta, como aliás libertou 6 milhões de pessoas do trabalho dentro desses campos trágicos. A ideia de que os campos de concentração defendem o trabalho é uma ideia forte para isso, que nós substituímos a ideia de criação pela ideia de trabalho. É uma ideia antiga que várias empresas já superaram. A Revolução Industrial introduziu o nosso sonho de Prometeu. Não é à toa que em frente ao Rockefeller Center existe essa promessa a Prometai. O que é o sonho de Prometeu? Eu te dou o fogo e a técnica e você transforma o mundo. Esse é o sonho da Revolução Industrial. Tudo pode ser resolvido. Não aceitamos mais o inevitável. Não aceitamos a doença fatal. Quando um médico diz, essa doença não tem cura, eu tenho que trocar de médico. Não pode existir doença sem cura. Nos tornamos deuses como Prometeu. Não é à toa essa imagem do Rockefeller. Mas o nosso novo perfil do século XXI é que, ao invés de reivindicações políticas, nós temos as pessoais. Ao invés de propostas políticas, nós temos livros de autoajuda. Ao invés de soluções globais, nós temos a solução de todo livro de autoajuda. Eu vou sintetizar para que vocês não precisem ler nenhum. Confie em si e se ame, senão ninguém vai amá-lo. Pronto. Vocês acabaram de ler todo Paulo Coelho, vocês acabaram de ler todos os livros de autoajuda, todos os gurus de vendas, o bruxo das vendas, o mago, o Sun Tzu das vendas, o Kun Tzu não sei o quê. Vocês acabaram de ler tudo, o monge, o executivo, vocês acabaram de ler tudo. Confie em você, goste de você, we are the world. Pronto, está sintetizado. Esvaziamos por completo e acreditamos na mutação pela mutação e não mais na criação. Acreditamos que a mudança... Se eu fizer uma nova cor, um novo lema, um novo slogan, está mudado tudo. Resultado, para finalizar e passar a parte das questões, eu indico a vocês os livros que embasaram esse fio condutor que nós ficamos nessa última hora e 15, que vocês possam ler A História da Criança, Como Vejo o Mundo do Einstein, as suas notas autobiográficas, os livros do Zygmunt Bauman, sobre o qual nós damos vários cursos na Casa do Saber, o professor Pondé, que esteve aqui, várias vezes falou para vocês esses livros. O Marshall Berman, marxista americano, que escreveu a partir desta frase do Manifesto Comunista de Marx, Tudo que é sólido desmancha no ar. Os três volumes do Castells, que são extraordinários, sociólogo espanhol que dá aula na Califórnia hoje, sobre a velocidade da informação. São livros importantíssimos para entender este mundo. O Nascimento das Fábricas, que fala da função do trabalho. O livro clássico para falar da invenção da maternidade, da Elizabeth Badinter, que é O Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno. E um livro mais leve do que o dela, recém-lançado pela Contexto, A Mère del Prior, História das Crianças no Brasil. Tem também uma história das mulheres no Brasil, que é muito bom dela. São livros para aprofundar questionar e ampliar alguma das ideias que eu trouxe. O objetivo era suscitar em vocês uma espécie de reflexão sobre os valores que levam à transformação de valores. Se a transformação é um valor em si, e que mundo que nós vivemos, em que velocidade esses valores acontecem. A ideia não é que vocês concordem com essas ideias, mas que vocês saiam daqui discordando, aprofundando, discutindo, e que saiam, de preferência, aquilo que é uma boa aula. Uma boa aula é aquela que eu saio ligeiramente irritado com algumas ideias e fico dialogando com ela. E se eu voltar no carro e dizer, não, mas não pode ser assim, ou ele está errado, ou esse livro, sabe, eu amo meu filho para sempre, isso é eterno e não tem, é sinal de que vocês começaram a dialogar com um princípio que antes vocês não dialogavam. Ou seja, sinal de uma transformação. A primeira condição para mudança de mentalidade é a abertura para essa mudança. É tentar inverter. E se fosse diferente? Por que que deve ser assim? Por que que não pode ser distinto? Por que que eu não posso fazer tal coisa? A partir de quais valores e quais os preços que eu pago pela diferença? E cada vez mais, as pessoas que têm esta consciência no meio de um mundo em transformação, o primeiro efeito, além da felicidade pessoal, é que elas ganham mais dinheiro que os outros. Como eu disse a um aluno que não queria ler, dizer, para que eu tenho que ler tanto? Eu disse assim, porque ninguém lê nada. Hoje saiu o resultado no jornal da leitura no Brasil. Ninguém lê nada. Se você ler mais, você será mais interessante e vai levar mais gente para a cama. Pronto, esse é um argumento extraordinário. No mundo que todo mundo só fala bobagens, todo mundo pergunta, oi, você vem sempre aqui? Se você disser algo do Berman ou do Zygmunt Bauman, vai causar impacto. Não? Vai causar impacto. Pelo menos a pessoa não vai ter resposta imediata para vocês, né? Quanto para as outras perguntas. Se vocês chegarem com algo manjado, estilo seu pai era um ladrão, né? Roubou uma estrelinha do céu e pôs aqui na terra, né? Ou machucou as asas, anjinho, quando caiu do céu. Essas frases relativamente gastas de baladas antiguinhas, elas podem ser ressignificadas por entender que o nosso mundo é um mundo onde essa transformação mascara algumas permanências, inclusive. Mascara algumas tradições mais ou menos permanentes. Que o mundo não se transformou tanto como a modernidade faz acreditar. Mas que quem controla ou tem consciência dessas transformações tem mais ação nesse mundo, tem mais capacidade de controlar. E o primeiro passo é, por exemplo, ler e refletir e contrapor as suas ideias às dos livros e redarguir e pensar sobre essas ideias. Então passamos, gente, para o nosso tempo que pediram, para ter pelo menos uns minutos finais para que vocês possam perguntar. Mas por enquanto a exposição era só isso, gente. Ah, acabou. Que peninha. Obrigado. Passamos. Obrigado. As questões, contestações, ideias ou aprofundamentos. Eu quis trazer o máximo de informações no mínimo de tempo, então graças a isso fomos na velocidade da luz. Então agora vocês podem interromper alguns trechos e refletir sobre eles. Nós demos um treinamento numa empresa muito grande de São Paulo, que selecionou 12 mil candidatos e reduziu a 25, dos quais 5 seriam contratados. E a última condição para ser contratado, uma das maiores construtoras do Brasil, era a minha aula. Quem fizesse mais perguntas e fosse mais interessante, isso foi um inferno. Porque eu comecei com bom dia. Professor, que bom dia. E começaram as dúvidas do bom dia. Foi um inferno. Não consegui falar um minuto. Porque não se deve dar nota pelo interesse alheio, né? Fica muito artificial. Bem, então como vocês já estão contratados, vocês não vão ter dúvida alguma, né?
Eu só queria fazer um comentário.
Por favor. Fontes confiáveis, sim. A ideia muito boa que você trouxe. O instinto de mamífero, em primeiro lugar, o ser humano se distingue dos animais porque nós temos uma razão que conduz o instinto. Nós podemos pensar, como lembra o Hamlet, nós podemos pensar. Mas o que é mais importante, todos os animais, especialmente os mamíferos, têm o instinto da reprodução. Esse é um instinto que eu diria básico, ele não depende muito de aprendizado. O instinto da reprodução, gerar filhos e cuidar desses filhos o tempo estrito para que eles fiquem autônomos e depois se separar deles, sem problema algum. Se você separar um gatinho da ninhada da gata e colocá-lo de novo daqui a 6 meses, eles vão se estranhar. Ou seja, o instinto da reprodução é uma coisa, nós estamos falando de amor materno, que são duas coisas distintas. O amor materno é aquele permanente, aquele que fica adulto, grande e continua cuidando, que liga para você já como uma mulher adulta e pergunta se você levou casaco, que não é mais necessário, que cuide da sua alimentação. E você, enquanto tiver mãe, você será filha. Não é autista a frase, mas significa... O instinto da reprodução da espécie significaria a mãe ter um bebê humano, criá-lo pelo tempo que ele precisa para ficar autônomo, que varia de espécie para espécie, pode ser algumas horas em algumas, podem ser anos em outras, e logo em seguida soltar no mundo. Uma mãe nunca vai soltar, não é uma praga, mas ela vai estar sempre no seu pé até o último dia. E quando você tem mãe, você é filho, significa que você é mais jovem. A perda dos pais envelhece as pessoas, porque você passa afilando e você passa a ser o topo da pirâmide alimentar. A perda do instinto de reprodução, ela é um instinto, ela rege, é aquilo que a gente chama a ditadura dos genes, ou um livro que eu gosto muito, O Gene Egoísta. Você escolhe as pessoas que garantam a melhor reprodução, daí o sucesso dos signos de poder, como carros, casas, dos signos de força física, do brilho da pele, dos detalhes em que você escolhe alguém. Ou seja, o instinto da reprodução é um instinto animal. O ser humano estendeu esse instinto a uma capacidade extraordinária de, além da reprodução, cuidar para o máximo possível. Às vezes, vocês devem lembrar que há animais que colocam ovos e se afastam e nunca mais têm ideias. Há animais que devoram parte dos filhotes para poder continuar cuidando. Há animais que cuidam dos filhotes de forma desvelada, como os pinguins, quase morrem congelados e sem comida, como vocês viram na marcha. Quase morrem congelados e cuidam do animal. E depois que ele cresce, nunca mais o vem. A diferença é o amor materno. Isso não é instintivo. O amor materno não é instintivo. Nós temos que aprender a gostar de alguém. Nós temos que ser educados, como o paladar. Nenhuma criança gosta de caviar. Ou como esse paladar muda. Na minha infância não havia sushi. Não tendo nenhuma ancestralidade nipônica, na minha infância não há sushi. Hoje é meu prato preferido. Houve uma mudança. Quando eu disse à minha avó, quando eu voltei do doutorado no México, que no México se come abacate com sal, ela diz, por que eles não comem correto com açúcar? E quando eu digo aos mexicanos que no Brasil se come com açúcar, eles perguntam, mas que nojo, deve dar diarreia, né? E curiosamente dá diarreia, né? Porque o estômago também é acostumado. É a vantagem nossa de turista brasileiro, que tendo comido restaurante por quilo, estamos preparados para praticamente todo o planeta, porque o estômago também é cultural. Você também é cultural no estômago, por favor.
Uhum. E o amor entre um homem e uma mulher também é uma impressão?
Não, é absolutamente uma criação cultural e muito recente. É muito recente. Aliás, uma das coisas mais recentes é essa ideia. E a ideia de que você deve ser fiel a quem ama é recentíssima e ainda uma ideia em debate. Né? É uma ideia em debate. Né? A ideia romana, por exemplo, a ideia da aristocracia presente em obras como, por exemplo, Ligações Perigosas no século XVIII, é a ideia de que você casa por dois motivos, para garantir descendência e a linearidade dos seus bens e do seu nome. E que a felicidade você obtém fora do casamento. Você obtém com amantes. A ideia de que, por exemplo, nós temos um gênero, ela é cultural também. A ideia de que, por exemplo, homem deve gostar de mulher é uma produção cultural. a reprodução sempre será entre homens e mulheres, apesar de esforços intensos em sentido contrário, a reprodução ela ainda é entre homens e mulheres. Os esforços são permanentes, mas ela continua sendo assim. O erotismo não é de gênero. O erotismo não é de gênero. E como eu digo aos meus alunos adolescentes, que eles se preocupam profundamente depois dessa frase, nunca se esqueça que o mais hétero dos homens, ao praticar a masturbação, está praticando um ato homossexual, porque é a mão de um homem no seu órgão. Né? Lembrem disso na próxima. Né? Lembrem disso. Quem pratica masturbação é homossexual, porque está obtendo prazer dentro do mesmo sexo. Claro que vocês podem disfarçar pintando a unha de vermelho, por exemplo. É claro, vocês podem fazer isso e fazer uma voz mais fina, bem, e fazer. Bom, é uma técnica, mas toda técnica é assim. O que eu estou dizendo? Para um romano, por exemplo, a ideia de gênero era muito menos lida. Para uma instituição grega, como Sócrates, é natural ele ser casado com Xantipa, é natural ele ter um amante homem, no caso, um futuro general de Atenas, e é natural um homem casado introduzir um jovem adolescente na vida adulta, por um princípio grego, e depois disso ele é adulto e vai adotar outro rapaz com quem ele vai ter relações. Isso é uma instituição, não se trata de gênero. Tanto que não há palavra homossexualidade na Grécia. Não existe essa palavra. Bom, então, tudo que eu quero demonstrar a vocês é que amores, instintos, eles existem em nós. Não quero que vocês cheguem em casa e comecem a pensar na vizinha ou no vizinho com outros olhos. Não quero que vocês... Mas eu quero que vocês pensem que tudo que nós consideramos natural é fruto de uma tradição cultural. Essa é uma versão que eu chamo de culturalista. Há historiadores que não concordam com isso. Importante dizer isso. Por favor.
Você fala de criação, de inovação. Uhum. A gente imagina tendências que vem por aí. Fala-se sobre ciclos. Uhum. Né, que de repente uma coisa que passou volta.
Muitas pessoas falam, especialmente perguntam aos historiadores sobre o futuro, né? Nós falamos por vezes de movimento pendular, ou seja, de que eu ir para uma tendência que a reação contrária, de mesma direção e vetor, vai ocorrer. Se a moda desse verão foi uma roupa cítrica, no outro verão ela voltará em tons de feira, tons pastéis. É uma reação pendular. Essa ideia sempre foi muito forte. O que é evidente em história que o ciclo não é constante. Por exemplo, a década de 60 foi mais liberada que a década de 80. E a década de 20 foi mais liberada que a década de 40. Ou seja, o ciclo não é linear. Não estamos mais avançados moralmente do que há 50 anos. Não estamos. Essas mudanças se produzem rapidamente às vezes, como no caso do cigarro. Por exemplo, era muito elegante todo mundo fumar há 40 anos. Hoje, isso, graças a Deus, não, está em declínio. Essa ideia. Então, esse ciclo. Agora, o historiador não sabe o futuro, porque nós trabalhamos com a matéria-prima do passado. Eu não sei prever o instante seguinte. Se os historiadores dominassem o futuro pelo domínio que têm do passado, a posição social deles seria outra. Não? O historiador teria uma importância social muito maior. Mas é muito comum, é só eu dar um curso como eu dei agora, caso saber sobre China, que no final do curso, e para onde vai a China? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Porque quando eu estava na USP e ouvi um comício do sindicalista Lula falando do lucro dos bancos mal, se alguém me dissesse que dali, há 25 anos, aquele mesmo homem seria responsável pelos lucros históricos mais importantes do Bradesco e do Itaú, você está brincando. Você está brincando. Um operário socialista de um partido de esquerda, os bancos vão sair do Brasil se ele vencer as eleições. Como disse o presidente da Febraban há pouco, devia ter uma estátua de ouro do Lula na frente da Febraban, e ex-escravos são excelentes capatazes. Não? Ou seja, se alguém me dissesse que em 5 anos desde a minha formatura em história o Bloco Soviético ia cair inteiro, eu diria que você está louco. E foi o que aconteceu em 5 anos. Se alguém me dissesse que o capitalismo mundial seria injetado pela China comunista, eu ia dizer que isso é coisa de desequilíbrio. Não? Se alguém me disser que Ilha Bela vai dominar o continente americano, eu dizer, não pode ser. A não ser que o borrachudo se torne a energia do futuro, isso não parece plausível. Mas eu não sei se isso pode acontecer. Então, o futuro, eu não sei. Eu estabeleço, como é próprio de economista, eu estabeleço tendências. É provável que a ascensão da Ásia seja contínua. É provável um declínio percentual absolutamente constante do poder americano. É provável, não é? Toda teoria cíclica tenta responder, aí voltamos ao Baudrillard, e é muito importante que você traga isso à tona. Ela tenta dominar a variável do futuro, ao estabelecer regras que podem ser repetidas e previstas. É muito curioso que logo após um acontecimento, dezenas de pessoas vão à televisão explicar que aquilo estava absolutamente claro. Eu chamo de síndrome da mãe de Iná. No dia seguinte ao fato, você tem clareza. Quando você sai, e se por acaso você é assaltado e conta a sua mãe, tema de parte da nossa aula, ela vai dizer, eu sabia, meu coração já me dizia isso quando você... Olha, se dizia e você não deteve, é omissão de socorro, né? Ou seja, angústia, ela é uma constante universal. Toda pessoa que a gente gosta, quando está na rua à noite, a gente fica preocupado. Por uma questão empírica, né? Por uma questão empírica. Angústia universal. Desde que eu cheguei a São Paulo há 21 anos, eu saio de casa com um xerox da carteira de identidade, com algum dinheiro no bolso, sem documentos, há 21 anos. Nunca fui assaltado na rua. Fui assaltado dentro da minha casa num sábado à noite. Ou seja, para aquilo eu não me preparei. Eu me preparei para o que poderia acontecer na rua. Errei. Nunca fui assaltado até hoje. Não, quer dizer, em Maranhão fui, me envolvi com o ladrão, tenho cicatriz até hoje. Não. Foi bonito, né? Eu podia ter morrido, mas foi legal. Foi legal. Ou seja, eu não posso prever. Não posso prever nada. Mas eu posso estabelecer tendências. E uma das tendências que eu posso estabelecer é que quem se adapta com mais facilidade às mudanças tem mais chance de se sobrepor a elas. Ou seja, quem é mais resistente às mudanças tem mais tendência a ter o destino dos dinossauros. Quem se adapta tem a chance, especialmente no nosso mundo. Então, toda tentativa de estabelecer teorias cíclicas, proféticas, ideias que existem da economia e filosofia, dos ciclos schumpeterianos até a nossa tradição filosófica, é uma tentativa de dominar o desconhecido. Como um homem queria dar um curso na Casa do Saber com a seguinte ideia, nunca case antes dos 30. Está provado que casamentos antes dos 30 não dão certo. Né? Tem que casar depois dos 30. A maior coisa que está provada é que não se prova sêmen algum, para dizer uma coisa elegante, sobre nada. Sobre absolutamente nada. Há casamentos feitos aos 18 que duram a vida inteira, a gente que casa aos 50 e separa logo em seguida. Não há regra alguma. Absolutamente regra alguma. E como nós não gostamos disso, nós inventamos teorias para tentar dominar o caos. Tentamos teorias para o caos. Porque nós não toleramos um mundo sem sentido. É muito estranho para nós. Alguém está pedindo a palavra e eu não dei. Por favor.
Dentro desse processo, Antônio Damasio, neurocientista português, ele diz que estamos...
Que é um oxímoro, né? Uma contradição em termos. Neurocientista português, né? Mas é uma contradição. Manuel Antônio Damasio.
Ele diz o seguinte, que estamos para viver um momento na história da humanidade que nunca aconteceu, onde os filhos ensinarão os pais. Durante, segundo a tese dele, durante toda a história, sempre o conhecimento passou dos mais velhos para os mais novos. Estamos para viver um momento em que o conhecimento passará dos mais novos para os mais velhos. Historicamente, isso é uma verdade? Não. É um momento de ruptura?
Ele é interessante, eu lembrei do Nietzsche, que quando diz que no Evangelho todo só tem uma pergunta interessante, a de Cristo, de Pilatos para Cristo, o que é a verdade? Qui est veritas? E Cristo não respondeu, né? Que é uma justificativa para dizer quem sou eu então para responder sobre a verdade. Os neurocientistas têm uma posição muito diferente dos historiadores. Uma professora da Casa do Saber, Suzane, que dá aula no Fantástico também, ela é neurocientista e ela diz com clareza, qualquer pessoa que estudar música pode se tornar um gênio da música. Eu não tenho essa... Eu acho que há mais variáveis do que tempo. Não, há mais variáveis do que tempo. Se concentração ganhasse jogo de futebol, o time do Carandiru teria sido um time vitorioso há muito tempo, né? Eu não acredito que apenas isso interfira. Mas voltando à ideia interessante que você trouxe. Existe hoje uma afirmação bastante, eu acho que correta, de que a tecnologia em rápida transformação provoca uma linguagem nova. Os jovens aprendem essa linguagem desde que nascem. eu aprendi essa linguagem depois de adulto. Exemplo, o computador nasceu como uso pessoal quando eu já era um professor universitário. Eu vi surgir o mouse, agora se admirem que eu não esteja com andador ainda. Eu vi surgir o mouse, eu usei disquetes de 5 em um rato, eu perfurei cartões de programação. Eu bati uma dissertação de mestrado numa máquina de escrever e no doutorado tinha uma elétrica. E era o máximo, a minha era uma IBM com esfera. Quando eu errava em datilografia tinha que botar o Errorex branquinho atrás e fazer de novo. Ou seja, eu participei de uma era tecnológica onde a Remington do meu pai advogado serviu para mim. Eu aprendi a datilografia com meu pai. As crianças nascem no mundo com essa linguagem. Então, elas não têm, essa é uma expressão de um historiador, elas não têm sotaque na linguagem. Eu tenho sotaque porque eu aprendi como segunda língua. Diante de um terminal de computador, eu tenho um segundo de dúvida. Alguém mais velho tem 5 segundos e uma senhora de 80 anos no banco tem meia hora de dúvida e fica olhando e vai. E aí ela tem que ouvir pela minha... Aperta o enter, é onde? Né? Aí ela vai. Ela tem um sotaque muito maior. O processo de eu aprender tecnologia com uma nova geração ou língua, ele já aconteceu no passado. Quando o hebraico foi restaurado como língua nacional de Israel, se dizia que era a única língua materna que as mães aprendiam dos filhos. Porque as crianças falavam ivrito, os pais não. Isso era uma mudança que ocorreu a partir da obra de um erudito israel, um erudito judeu que depois tornou-se israelense. Ou seja, essa ideia de um mundo que eu aprendo, ela é verdade, mas não vamos nunca nos esquecer, e aí eu volto à função do historiador, diferente do neurocirurgião, que todo adolescente sabe mais sobre o computador do que eu. Que toda criança sabe imediatamente programar o vídeo e eu tenho que ler o manual. Que o meu telefone, eu fico com ele mais tempo, porque até aprender todas as funções, querem que eu troque com mais rapidez. E alguém que pega o telefone já imediatamente, já sabe. Mas nunca é uma criança ou um adolescente que criou o programa, o design ou a campanha publicitária daquele produto. Ou seja, o mundo é controlado pelos mais velhos. E ele cria a ilusão de que o jovem é o objeto do mundo. O jovem é escravo de um desejo produzido por tios. Não é? É o tiozão que produz o desejo dele, que diz para ele que este iPod é antigo, que diz para ele que MP4 é melhor que MP3. E decide agora, em 2010, vamos inventar um que, além da imagem e do som, tenha cheiro. E se você tem um sem cheiro, você está purfa, você está alto, você está completamente isolado. Isso continua sendo feito por gente de 50 anos, por Bill Gates. Isso não é feito por jovens e adolescentes. Os jovens e adolescentes são massa desse instrumento. Então eu quero insistir que é verdade que um adolescente domina a linguagem tecnológica sem sotaque. Absolutamente sem sotaque. E eu tenho diversos, trabalhando com computador o dia inteiro, sotaques. É verdade tudo isso. Sintoma que para mandar uma mensagem pelo meu telefone eu levo bastante tempo, até pelos meus dedos de colono alemão eu levo bastante tempo. E que eu vejo alguém mandando uma mensagem com uma linguagem mais rápida, mais enxuta e mais dinâmica. Mas quem faz aquele sistema não é um jovem, não é uma criança. E eles continuam dominando mais uma tecnologia que nasceu de cima para baixo e que foi inventada por um tiozão no Vale do Silício e foi traduzida na Índia, uma das maiores indústrias de informática do mundo. E ele tem a crença que o mundo é dos jovens. E como em casa ele é obrigado a dizer para os pais tudo sobre o computador e os pais não sabem, ele acha que ele controla. Bom, e tem até um certo orgulho deste controle, dessa linguagem de controle. Quando, na verdade, isso esconde uma dominação clássica, antiga, tradicional e permanente. O mundo não está nas mãos nem do jovem, nem das crianças. Coisa que eu, para dizer aos 45, me dá uma certa alegria. Ou seja, é preciso lembrar que o mundo continua onde sempre esteve. Tecnologia, dinheiro e poder está nas mãos dos mais velhos. Ainda, e nas mãos dos países específicos. Ainda isso é uma realidade. Não, por mais que um jovem seja orgulhoso da tecnologia. Quem cria o desejo da tecnologia, em parte, são vocês. Quem cria esse desejo são vocês. Uma parte é uma resposta a uma necessidade, uma parte é uma criação de um desejo artificial, por vezes, e por parte uma resposta a esse desejo. Quando dizendo são vocês, somos todos nós, professores, publicitários, políticos, etc., todos nós que trabalhamos no gerenciamento de uma economia de poder e de bens no mundo, do qual todos nós fazemos parte. Outra questão, já que vocês têm vida pessoal, né? já que vocês têm alegrias em casa, bom, agradeço mais uma vez o convite para falar de novo e espero estar voltando alguma vez.
Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.